Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3. Aê,
boa noite.
Boa noite.
Nós estamos de volta. Sim, depois de 2 meses passando por Réveillon, Carnaval e All-Star Game, nós voltamos para animar as suas noites, ou quando você quiser, on demand, é claro. Nós estamos, é claro, com o Estação Basquete, que de volta em seu número 57. Um programa que você sabe é uma parceria dessa rádio, uma parceria já duradoura desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. Como eu disse, nós estamos no programa de 57, o programa de retorno, e o tema é... Não teve a bateria de Rafael Gonzaga porque ele não tem acesso ao microfone.
Exatamente.
É, o tema é todo carnaval tem seu fim.
Eita, acabou?
Sim, acabou. Para você que acompanha este programa pelas câmeras, eu estou vestindo a camisa de um bloco muito famoso do Carnaval de Rua Paulistano. Um bloco que muito nos encheu de emoção e...
Amor.
E amor, perfeito. Essa é a palavra.
Muito amor mesmo.
Nós estamos de volta, então eu chamo ele para dar o seu alô de retorno, o seu feliz 2016. Ele, Marcos do Amaral Jorge.
É, feliz 2016 pra todo mundo, né?
Boa.
Exatamente.
Demorou, mas a gente voltou. Por mim eu ficava mais um pouquinho ainda, mas já que tem que voltar, a gente volta. E feliz porque agora começa a temporada da NBA, né?
Exatamente, o carnaval da NBA acabou, né?
Exatamente. Aquela primeira fase da temporada regular já era, agora começa de fato a temporada da NBA.
Muito bem, a temporada da NBA é assim como nós e todo o Brasil, começa só depois do carnaval.
Exato.
Vocês achando que os Yankees eram mais agilizados. Ele que esteve muito tempo lá, um pouco mais ao norte dos Yankees, e voltou triunfalmente de volta a essa mesa. E nós o aceitamos, é claro, em troca dele não fazer mais o DDD.
Exato, aí, boa, melhor coisa.
Ele é André Cavalieri. É muito bom tê-lo de volta. Um feliz 2016 pra você, Dedé.
Vocês me ouvem bem?
Ao vivo.
Eu não tô ouvindo, na real.
É, boa noite, Miguel. Boa noite. É bom estar de volta. É bom estar de volta sem o DDD também. Eu não consegui me encontrar direito, mas eu acho que ele ainda pode... Ele pode ter um retorno, triunfando.
Ah,
quem sabe?
Sim,
quem
sim.
Sabe? Miguel, no programa de hoje, eu vou contar uma história que aconteceu... Há 125 anos. 125 anos. Já tinha muita história acontecendo há 125 anos, inclusive no mundo do basquetebol.
Olha, Dedé, tinha muita história acontecendo ao longo de milênios, né? Alguns historiadores vão dizer, né? Mas quem somos nós para questionar?
Perfeito.
Bom, ele também que não questiona a história, pelo menos nunca na minha frente, é Leandro Yamin, que foi curtir sim o bloco que eu visto a camisa, os acadêmicos da Cerca Frango, foi lá e nos prestigiou e está aqui para junto conosco recomeçar essa Estação Basquete. E aí, Leandro Yamin?
Embasbacado com o Cerca Frango, foi muito divertido, o carnaval todo foi muito divertido. principalmente porque eu sabia que ao fim do carnaval voltaria o Estação Basquete. Olha que bonito.
Ah, fofo. Que bonito.
Prazer estar aqui de novo. As férias foram manchadas por algumas jornadas meio feias do San Antonio Spurs. Não é legal ver eles apanhando do jeito que apanharam, por exemplo, do Golden State.
Foi mesmo.
Depois apanharam do Cleveland.
Mas
continuam... foi legal curtir as férias de NBA em casa, assim. Às vezes eu ficava com vontade de falar com vocês a respeito, né? Porque eu gosto de
ter opinião certa,
de ter a opinião correta.
Nessas horas pode falar, Leandro, não tem problema.
Pois, mas foi muito divertido, que bom que vocês estão de volta.
É isso aí. Todo caso tem um grupo de WhatsApp que a gente faz parte, Leandro. Falar. Você pode mandar.
Exato. Existem hoje já tecnologias suficientes, assim, Leandro.
Manda um áudio pra gente. Ele que já começou a usar o áudio. E está de volta também o, vamos dizer, o garoto sensação do ano de 2015.
Uau!
Ele está de volta, tossindo, é agora bastante. Ao vivo.
São resquícios do carnaval, né?
Ele é Rafael Gonzaga. Feliz 2016, Rafael
Feliz
Gonzaga.
Feliz 2016,
lindo.
Miguelito. Eu queria só fazer esse protesto que o Dedé chegou e já roubou meu lugar.
Não
me
é?
Sinto completamente ultrajado com isso. Não escuto nada, então assim... Pra mim tá ótimo o programa. Acho que todo mundo que não escuta o programa adora. E é isso, Miguelito. Temos coisa nova, você vai falar. Eu, por enquanto, só vou tossir mesmo, viu? Feliz 2016.
Rafael Gonzaga já criando intriga novamente.
Começou bem já o ano, né?
Sempre.
Exato, e querendo falar em seriedade, chegando atrasado no programa, né?
Vocês não sabem o caos de São Paulo, quer dizer, quem é de São Paulo sabe.
Exato. Então, um abraço para todos os ouvintes que não são de São Paulo e não enfrentaram um trânsito infernal de hoje e muitos outros dias. Ele que enfrenta trânsitos infernais há muito tempo é Gustavo Battaglia, que está de volta também no programa de hoje. Um grande ano para você e todos nós.
Boa noite, Miguelito. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Feliz 2016 para todo mundo. Espero que todo mundo tenha aproveitado o carnaval igual a gente aproveitou. Foi bacana, foi legal, foi amor. É isso aí, vamos começar o programa.
Olha, mas um pouco de seriedade, pontualidade, né? E direto
e é isso.
Ao ponto. Já que temos que ser diretos, eu conto a você, querido ouvinte, que, como todo programa que se preze, nós temos novidades nesse ano de 2016.
Uau, a gente se preza.
Que legal.
Sim, sim. Uma das novidades é Giuliano Galli não é mais o proponente.
Foi demitido.
O propositor. De.
Como assim?
Exato, no giro de notícias.
Não acredito.
Não acredite e fique acreditando agora, porque nós mudamos este programa. Então, eu vou contar rapidamente para você e as outras novidades você vai sentindo também ao longo da semana, pra gente não das semanas, para a gente não estragar todas as surpresas de uma vez só. Então, eu já vos digo que agora os quadros não têm mais um dono fixo e sim nós revezaremos. Trazendo sempre uma novidade para você, um quadro diferente por uma outra abordagem. E Giuliano Galli ainda debutará nesse programa com um quadro seu, só seu, novinho em folha. Mas isso ainda é surpresa, assim como o DDD que lhes reservará grandes surpresas ao longo desse ano.
Uau!
Eu ainda vos digo, para terminar esse primeiro quadro de apresentação, que nós teremos uma trilha sonora totalmente em homenagem ao carnaval e ao fim... Dessa grande celebração da carne, vamos dizer assim. É isso aí, queridos ouvintes do Estação Basquete, nós estamos de volta. Todo carnaval tem seu fim e nós retornamos.
Yay!
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Como eu disse anteriormente, quem nos propõe estes assuntos não é mais Giuliano Galli, mas é aí que eu me estrepo, porque nós agora revezaremos as proposições do Giro de Notícias. Então, no primeiro sorteio, nós temos logo de cara para propor um assunto quem? Quem vocês acham?
Ele.
Giuliano Galli.
O grande salve-salve. Vamos então à primeira proposição deste novo Giro de Notícias, mas ainda com o sabor antigo de Giuliano Galli.
Salve, meus queridos companheiros de Estação Basquete, muito boa noite. Minha contribuição para o programa de hoje vai ser para discutirmos a entrevista dada por Adam Silver, ali, meio na surdina, disfarçada em meio ao glamour do All-Star Weekend. Nessa conversa, Silver disse que já para o ano que vem, graças ao novo contrato de televisão, o salary cap dos times da NBA deverá passar dos atuais 67 milhões para mais de 90 milhões de dólares. Isso poderá fazer, por exemplo, com que grandes estrelas juntem-se em um mesmo time, já que Silver também garantiu que, diferente do que já fez em anos anteriores, a NBA não irá vetar transferências apenas para evitar a formação de elencos considerados muito fortes. Então, o que vocês esperam dessa considerável mudança da liga já para o ano que vem? A NBA poderia ou deveria fazer alguma coisa para evitar a formação dessas grandes panelas?
Eu acho que não, deixa assim mesmo, libera tudo.
Não, deixa a panela rolar, deixa jogar Carmelo com Durant, com Kobe, todo mundo junto, é isso.
Pelo menos o benefício da dúvida, né? Porque aí se der bobagem, depois volta atrás e fala, erramos.
Também acho que não interfere não, eles vão querer ganhar mais dinheiro, não vai juntar tanta gente assim no mesmo time. Vai ficar igual.
Boa, Leandro. Leandro foi sábio, a bola chegou nele e ele falou, não, pode ir pra sexta, fica à vontade.
É, temos uma nova rotação, né? André voltou à quadra, então ele ocupa algum espaço também. Espaço que nós vamos dar pra ele, porque ele parece que quer acrescentar algo.
É, eu acho que tem isso. Eu acho que quando você aumenta o salary cap... É, nesse último ano, muito jogador não quis assinar um contrato muito longo bem por conta disso, porque eles vão querer pedir mais dinheiro no próximo contrato deles. Então, ao invés de você conseguir reunir muito mais estrelas no mesmo time, as mesmas estrelas vão ganhar mais dinheiro e vão ocupar mais espaço desse salary cap. Então, acho que mesmo que a NBA não interfira, que eu acho que não deve interferir, as grandes panelas mesmo não serão tão grandes assim.
É, o que acontece é que abre a possibilidade deles fazerem, porque acaba sendo como foi o Miami no outro ano, que aí abre a possibilidade de você diminuir um pouco a grana para poder formar grandes panelas. E aí agora diminuir um pouco a grana pode ser mais grana do que você abrir a mão até hoje. Então assim, abre maior possibilidade de fazer panelas. Tanto é que já se ventila grandes times aí, enfim. É. A gente inclusive vai falar durante o programa hoje.
Mas tem outro ponto também que é o seguinte, se você cria essa... Se você permite que a NBA proíba transações, ela vai ter que criar algum critério, alguma regra. Não dá pra simplesmente, da cabeça dela, ela proibir. E aí, a criação desse critério é uma coisa muito complicada. A criação dessas regras é muito difícil. O que você julga? Você não tem um ranking de atletas? Não dá pra...
É, e mesmo o próprio ranking não funciona, né? Na ACBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, tem o ranking na Superliga e ele não funciona, porque não pode ter duas atletas de ponta no mesmo time. Não é um critério... que funcione bem.
E as panelas também na história da NBA, elas não deram muito certo, né? Exatamente. Assim, tem essa história recente do Miami Heat.
E mas... do Cleveland também, né?
Então, mas do Cleveland ainda não deu certo, né? E, por exemplo, o Golden State Warriors é um time que deu super certo, é um time zero panela, por exemplo.
É draftado.
Então, acho que às vezes pode ser um tiro no pé, que nem foi o caso do próprio Lakers, foi 2004, né? Aquilo que trouxe Karl Malone, trouxe era o Gary Payton, Karl Malone pra jogar junto com Kobe e Shaq e não deu certo, né? Então, às vezes pode acontecer o contrário também.
É, tem que ter um bom GM pra fazer o negócio funcionar direito, né?
E olhando pra trás, né, aquela proibição da transação do Chris Paul, não sei se também era tão certeza que ia formar um super time, aquele time do Lakers, não sei.
É. Acho que não.
Foi um pouco exagerado.
Na verdade, eles só vetaram porque era um período que o Hornets estava sem dono, né? O time era da liga e por isso que eles vetaram. Não era uma questão de ser um cara bom indo para um time ruim. Era só porque o time não tinha dono e aí...
Ele enfraqueceu o Hornets.
Exatamente.
Não era fortalecer muito o Lakers. Era enfraquecer demais o Hornets.
Muito bem. Algo a acrescentar?
Não.
Então, nós vamos à segunda proposição, que agora sim é novidade.
Novidade.
Desculpa. Não é Juliano Galli, nem André Cavalieri quem vai nos dizer qual ela é, e sim Rafael Gonzaga.
Ai, meu Deus. Olha só que emoção.
Então, vamos então aí.
Salve, salve, Gil. Eu sempre quis falar isso. Ó, enquanto o nosso programinha estava de férias, minha gente... O David Blatt, que era o técnico do Cleveland, foi demitido, como vocês provavelmente viram por aí.
Sim.
Ele levou os Cavs às finais do ano passado, como também vocês viram por aí. Era líder da Conferência Leste, assim como era desse ano, logo antes de ser mandado embora. Muita gente falou muita coisa, falou que o LeBron tinha dedinho aí, que ele não gostava do técnico, enfim. Fato é que ele caiu e essa está sendo uma das temporadas, se não me engano desde 2009, essa é a segunda temporada que mais caiu técnico. Até agora já foram 5. E o último foi o Derek Fisher, dos Knicks, que caiu logo antes da parada do All-Star Weekend. E todos esses, nesse ano, todos os 5 que caíram foram substituídos por assistentes, ou seus assistentes diretos, ou assistentes trazidos de outras franquias. E aí vem a minha pergunta, que tem um pouco a ver com a do Gil. Vocês acham que esse aumento do cap que vai vir para a próxima temporada já está refletindo agora, ou seja, no famoso corte de custos aí que vocês, todo mundo ouve na crise, está sobrando para os técnicos e aí está sendo mais barato você subir um assistente, ou seja, não pagar alta grana para os caras? E também, quem vocês acham que vai ser o próximo a rodar? Eu vou dar 3 opções: o Byron Scott do Lakers, o Randy Whitman do Wizards, que está fazendo péssima campanha, ou o cara que está sempre na Berlim, do George Karl do Sacramento.
Eu acho que não influencia tanto não, mas prejudica a vida do treinador, e eu digo por quê depois.
Eu espero que seja o Byron Scott o próximo demitido, porque esse cara, velho, eu não aguento esse cara.
Eu não gosto do George Karl. Acho que se alguém vai rodar é ele. Ele tá sempre na linha de fogo, né?
Teve um gato entrou na quadra. Não sei se vocês ouviram, ouvinte, mas rolou um gato. Crovis, você dizia, Marcos, né? Marcos Amaral Jorge, é sempre bom reforçar. Obrigado. Os nomes, né? Porque já fomos questionados neste ponto. Marcos Amaral Jorge, você dizia que isso é ruim para os técnicos, por quê?
Porque à medida que o jogador ganha mais dinheiro, mais influência ele tem e menos comando o técnico tem sobre o time. E acho que o caso do LeBron é bem uma realidade disso. O David Blatt não é que ele era um cara competente, ele só não era o que o LeBron queria. O LeBron é o dono daquele time. E isso acontece mesmo. O time investe 20 milhões naquele cara. Não é um técnico que vai atrapalhar todo o negócio, porque NBA não é só ganhar um título, é um negócio, é ganhar dinheiro.
Olha, lembrando neste ponto que nos Lakers, aquele técnico, você vai lembrar o nome?
O Paul Westhead.
O Paul Westhead era o técnico no primeiro título dos Lakers, com o Magic Johnson calouro ainda, e na segunda temporada deste técnico, o Paul Westhead, o Magic Johnson questionou o sistema que o técnico implementava, de muito passe de bola, muita correria, e o Westhead foi mandado embora naquela época. E quem assumiu foi Pat Riley, que depois fez história nos Lakers e em muitos outros times. Então, engraçado que isso não é uma coisa que acontece agora com esse aumento de salary cap, e sim há mais de 30 anos. Né?
Sim. Mas o que está acontecendo agora mais esse ano é mais gente sendo mandada embora. De fato, a troca pelo assistente é algo relativamente comum. Que é até meio interessante, na verdade, porque você tem vários assistentes de cada técnico, tem o head coach, todos os caras, e aí você meio que prepara os caras para assumirem e não só fazer uma dança de cadeira, traz o cara que estava em outro lugar, etc. Mas o que está rolando mais nesse ano é muita gente sendo mandada embora, o que não é tão comum, se não me engano, e aí alguém pode me corrigir. Na temporada passada, acho que foi um técnico só, a temporada inteira mandado embora. Depois a gente dá uma pesquisada aí pra confirmar, ou alguém pesquise e poste no Facebook.
Ô Rafa, você falou de corte de custos, por quê? Esses caras ganhavam muito dinheiro, é isso?
Não, foi um só pra puxar a discussão, é óbvio, mas assim, o fato é que todos os caras caíram, por exemplo, um Derek Fisher, etc. Inclusive eu li a matéria que o assistente que assumiu o Cleveland era o mais bem pago, era o assistente mais bem pago da liga. Ah. Que, se não me engano, o Carnaval obviamente destruiu alguns neurônios, era algo em torno de 2 milhões na temporada.
Correto.
Era um contrato de 2 milhões, que já era um belíssimo de um salário, uhum. Que com certeza um head coach ganha mais do que um assistente.
Claro.
2 milhões é um pouquinho mais do contrato mínimo, né?
Exatamente.
Da NBA de jogador.
Exato. Então,
tem uma diferença de técnicos e jogadores na NBA.
Mas eu acho que essas demissões aí, elas não são tanto por conta de corte de custo, não. Você falou que era até brincadeira. Mas é por conta de quando você tem um time ganhando muito jogo, que é o caso do Golden State, é o caso do San Antonio Spurs, é o caso do próprio Oklahoma, tem muito time perdendo muito jogo, né? Então tem muito time decepcionando. E daí o que tá acontecendo é que tá caindo nas costas dos técnicos, porque às vezes é o elo mais fraco mesmo nessa situação, assim. Eu acho que é meio que reflexo de ter um time tão díspares, assim, que nem tem nessa temporada. Você, quando você coloca lado a lado um Golden State Warriors e, meu, é porque o jogo foi meio pau, assim, fica... Porque teve um jogo pau entre o Golden State e o Philadelphia 76ers.
Sim.
Mas quando você põe um time com outro, não tem comparação, assim. Então essa disparidade tá meio que caindo no ombro dos técnicos e o pessoal tá sendo demitido.
É, né? Mas aí não justifica, porque o Cleveland é o melhor time da conferência e o técnico foi mandado embora, né?
É.
Ah, isso é muito doido. É muito doido. E os caras colocam o Tyronn Lue, que na real nunca tinha sido técnico antes.
E numa dessa ele vai pro All-Star Game. De...
Eu ia falar dessa questão do David Blatt, porque quando o LeBron chegou no Miami, ele também questionava o Spoelstra. Eles tinham várias brigas. E aí eu acho que a diferença, talvez, de um time mais organizado e vencedor é que quem é o GM é o Pat Riley. O Pat Riley falou, malandro, ou você joga e o técnico é esse cara que eu vou segurar. Não é o caso do Cleveland, né? O Cleveland, o LeBron chegou lá e falou, eu moro aqui, eu sou daqui, eu quero o que eu quiser. E o GM falou, beleza, nós, vai aí, manda embora e chama qualquer um, quem você quer.
Ele é o rei, afinal.
Né? The King.
Nós vamos então... A terceira proposição do Giro de Notícias, que é novidade também.
Ai, meu Deus.
Olha só.
Tô emocionado.
Será eu mesmo?
Aí, boa.
Ai, caramba.
Então vamos lá. Eu preciso fazer alguma mudança só pra não ficar direto, né? Então, tum. Salve. Não, brincadeira. Sem essa piada.
Boa.
Como o Gil bem falou, nós estivemos nesses dias em meio ao glamour do All-Star Weekend.
Glamour.
Sim, no meio desse glamour teve Raulzinho dando 9 assistências no jogo das estrelas em ascensão.
Brasil,
teve pivô ganhando de armador na habilidade. Teve o Curry perdendo alguma coisa na vida dele. Teve mais enterrada do que nos últimos 5 anos juntos. E também teve aquele jogo final de churrasco do leste contra o oeste. Bom, a pergunta é, de tudo isso e muito mais... O que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostaram do All-Star Weekend? Rapidinho, lembrando que vale responder coisas como a despedida do Kobe, a roupa do Spike Lee, o Drake, aquele rapper safado aparecendo pro mundo todo. Vocês fiquem à vontade. Com a palavra, Gustavo Battaglia.
Cara, eu gostei de ver o Drake no vácuo com o Westbrook e com o Kobe. Achei lindo.
Eu gostei do canal 3 pontos. Foi o que eu mais gostei. E o que eu mais gostei foi o jogo, né? Pelo amor de Deus.
Eu vou ser óbvio. É, o concurso de enterrada foi incrível, resgatou de fato. É, o que eu menos gostei é a minha birra do Westbrook, que ele é o único que quer jogar sério. Ou todo mundo joga ou ninguém.
É isso aí, Rafa.
Droga! Droga!
Boa.
Não, isso é verdade, né? Pra que dar prêmio de MVP nesse jogo, cara? Pra que dar prêmio de MVP numa pelada
isso,
dessa?
Isso era uma questão que a gente tava discutindo ontem, que no momento final do jogo, quem vai ganhar o MVP? É o cestinha do time que está ganhando ou é o cara que tá a um ponto de quebrar o recorde do Will Chamberlain?
Essa também.
A gente tava exatamente nessa discussão em casa e aí falou, meu, não faz sentido dar o título pro Westbrook porque ele tem, sei lá, 4 pontos a mais do que o outro cara. E o Paul George tem 40. Ele foi o cara que mais meteu bolas no jogo e tal. E aí os caras vão e dão pro Westbrook. Não faz sentido nenhum.
O Westbrook que tava chutando tudo, cara. O cara tava chutando tudo. Se eu não nem vi as estatísticas desse jogo, porque, sinceramente, não dá pra perder tempo,
não
né?
Não tem estatística.
Mas ali o Westbrook, ele recebia a bola, ele chutava. Ele não passava a bola. Não passava a bola nem pro Kobe, o que é uma... Falta de sacanagem, como diria o outro. Né?
Total falta de sacanagem.
Vocês aí que acompanham a imprensa internacional, teve gente reclamando desse All-Star Game ou foi só nós aqui na mesa mesmo?
Não,
só
a gente
nós?
Não tá reclamando não, cara.
Não, mas isso é uma questão, sim.
Não, porque... mas peraí, cara, não dá mais. Não dá mais pra assistir esse jogo. Porque o All-Star Game, cara, ele se propõe a ser... O Super Bowl da NBA, entendeu?
O mais
alto
nível.
E aí você tem que apresentar um negócio um pouco melhor, cara.
Provar,
lógico, é lindo ver os caras socando, mas você tem que ter competição ali, senão se não tiver competição, não tem graça.
Inclusive, até um ponto interessante foi que todos vocês, sem ninguém discordar, acharam os eventos menores do All-Star Weekend, ou algum campeonato de 3, ou
enterrados.
O de enterrado, ou o jogo até de habilidade, que foi bem legal também, do que o jogo em si, que reúne num mesmo time James Harden, Stephen Curry. Assim, todo mundo sonha ver esses caras jogando juntos, mas quando jogam juntos, eles não jogam juntos, cada um tá jogando o seu jogo. E ontem também nós discutimos pontos que poderiam ajudar a deixar esse jogo mais competitivo ou mais atraente para os jogadores. Eu queria saber se vocês têm pontos para falar sobre isso, assim, como dar um tapa nesse jogo.
Eu levantei uma questão que é, depois os argumentos, a gente pode argumentar, é o time que ganha leva o mando de quadra da final. Então, o lado que for vencedor do jogo, leste ou oeste, o time que chegar na final tem o mando de quadra.
Ou o que perde paga suicídio, né? Sei lá.
É uma boa.
Podia fazer um negócio mais de parque, né? Exato, vamos fazer um negócio mais de parque.
A discussão tá sempre no, se os caras jogam super sério, aí eles se machucam e vai entrar pros playoffs já e blá blá. Você falou o Crosby falou do futebol americano. O futebol americano, por exemplo, que tem um evento chamado Pro Bowl, também eu não sou um grande acompanhador, mas não jogam os caras que estão
na final.
No Super Bowl, exatamente.
Super Bowl. Porque
ele é um final de semana antes do Super Bowl e é uma semana de folga para os atletas que vão participar do Super Bowl e nesse jogo participam todos os outros. É um jogo das estrelas chamado Pro Bowl.
Então, assim,
tem nenhum glamour também.
Não, não é, não vai ser um puta de um jogo disputado, mas pelo menos, se o cara já não tem mais nada dali para frente, no mínimo ele vai disputar ele ser querido pelos outros times, ou seja, tentar dar umas ofertas e alguma coisa. Lá, de fato, no All-Star Week não vale nada. E aí, se tem a chance do cara se machucar, e aí os caras não vão, e aí vira esse jogo de comadre, que você falou da mídia internacional, é mais, de fato, nacional. Aqui no Brasil, vários colunistas, etc., falam sobre essa pataquada que virou, mas tem muita gente que fala lá de fora que ele virou um jogo sem graça. A verdade é essa, virou um jogo completamente sem graça, porque nem chega a sair correndo da bola. É um negócio muito... É chato de assistir, a verdade é essa. Chato.
Mas é uma coisa que oscila bastante também, né? Porque o campeonato de enterrada, os últimos 3 ou 4 anos, foi uma merda.
Foi
das piores coisas do final de semana. Foram enterradas feias, grotescas, de mau gosto. E esse ano foi o melhor dos últimos, sei lá, 20, 30 anos.
Mas
né?
Qual foi o último bom jogo de All-Star Game?
Teve um, ó, eu tô com eles abertos aqui. O jogo do ano passado terminou 5 pontos de diferença.
Não, mas isso não é uma questão. Isso não é uma questão.
O que acontecia.
Tá, 2003 tivemos duas prorrogações no jogo. 10 anos atrás.
Então aí que tá. Tem vezes que. Geralmente era isso que acontecia desde que eu me lembre de All-Star Game. Era essa bagunça toda. Os dois times meio que tinham aquele contrato implícito ali de... Ninguém defende muito, mas também ninguém abre muito placar. E o último quarto tá valendo. Era assim, velho. O último quarto tá valendo.
Mas a impressão que eu tive no jogo de ontem é que a proposta era a mesma, mas chegou em determinado momento o time do West meteu 8 bolas de 3 seguidas e o placar que tava 2 pontos foi pra 18. Aí o jogo acabou completamente.
O último quarto, os caras fizeram 50 pontos. O time do West fez 50 pontos em um quarto. Não tava valendo, velho. Tava
não,
assim...
Não tava então, nada. Aí que tá. Não tava valendo nesse jogo, pelo que eu percebi.
Os caras estão muito mais afim de quebrar recorde de pontuação máxima, recorde de bola de 3, tal. A gente tava até falando aqui antes do programa começar. Ontem, eles quebraram o recorde de pontos feito em um tempo no primeiro tempo.
E requebrar.
E daí no segundo tempo eles quebraram o recorde de pontos feito em um tempo de novo. Porque eles fizeram tipo 92. 92 pontos no primeiro, no outro fez
104.
Então, velho, não dá, né? Não dá pra fazer 104 pontos em um tempo, cara.
Não tem nenhuma. A verdade é, não tem nenhuma competitividade.
Exato.
É assim,
todo
ele
mundo
é um,
sorrindo.
É um show aí, se é pra fazer isso, deixa só pros individuais. Porque o All-Star, o jogo em si, não é individual, ele é coletivo. E aí ele virou um negócio só individual, então tira e faz só as brincadeiras individuais. Que aí pelo menos elas de fato têm. Ontem, no fim de semana, o campeonato de enterrada, pra quem viu, tinha competitividade. Dentro de um show, dentro de todo mundo rindo, dentro de fazendo brincadeira, mas de fato...
E de bola de 3 também.
Eles pensaram nas enterradas de uma maneira que fosse dar espetáculo e fosse de fato...
Eu voto por ter time de próximo.
Pode ser.
Por exemplo, um jogo que... Ainda guardadas as devidas proporções também, que não é levado muito a sério, mas pelo menos é um jogo mais emocionante, é o jogo dos Rising Stars, das Estrelas em Ascensão, que, se eu não me engano, há um ou dois anos, mudou o formato e agora são os atletas americanos contra o resto do mundo. Então, ainda se cria alguma rivalidade ali,
claro.
Que talvez poderia ser uma solução para o All-Star Game, só que talvez não tivessem tantos estrangeiros fortes para formar um All-Star.
E os americanos
e
seriam
uma
mais fortes,
pena, né? Exato, e seria uma pena perder muitos All-Stars nesse jogo, né?
É, poderia... Esse negócio eu tava pensando já tarde, desse time de próximo aí. Amigos do Curry contra amigos do LeBron, contra amigos do Harden, contra amigos do... Mais um, faz quatro times, dois de cada lado, e se perder, vaza. E se você continuar na quadra, no final você tem uma bonificação de... Dinheiro.
É, isso que eu ia falar. O que é, mas a esses caras é dinheiro.
A bonificação
apostar,
de dinheiro não faz sentido. A gente tava conversando sobre isso. Ah, vamos, beleza. Então quem for o melhor jogador do jogo vai ganhar um carro. E aí?
10% do valor da transmissão da TV, velho.
É, tem que pôr dinheiro no
não,
meio,
mas tem
cara.
Que colocar dinheiro, tem tipo dinheiro um avião.
Dinheiro grande.
Tu vai colocar o quê, gente?
Dinheiro
esses,
grande.
Esses caras ganham milhões, são os caras mais bem pagos do mundo, são os que estão jogando.
De 90 milhões, que sei. Dinheiro que você vai pagar pra esses
é,
caras?
É, exatamente, não faz sentido.
O que o Olinho falou, eu acho que é interessante. Tem, não sei se é o mando, o mando de quadra na final ou não, mas eu acho que assim, tentar criar rivalidade de leste e oeste... É um caminho interessante, de fato, para que resgate isso, falar assim, quem é a melhor conferência e fazer o All-Star representar isso.
É, esse do mando realmente é interessante.
Mas é, a questão do que o André tava falando ontem é que você pega, por exemplo, o Golden State hoje, que tem, sei lá, 10 derrotas a menos do que o Cleveland. E aí vai o Leste ganhando o Oeste e o Cleveland, que tem uma campanha bem pior, vai ganhar o mando de quadra. Mas uma questão também é... Quantos jogadores do Cleveland estavam no All-Star Game e quantos do Golden State?
Olha, mas sobre isso, eu fiz uma pesquisa para o meu giro de notícias que não deu em nada, mas pesquisas são pesquisas, né?
Boa.
A partir de uma pergunta da nossa querida ouvinte Natália Cheung, que era qual a relação entre os times que vencem o All-Star Game, o lado que vence o All-Star Game, e o time que depois vai ser o campeão. E aí, essa pesquisa nunca tinha sido feita anteriormente, é pioneira, então é óbvio que não ia fazer da história da NBA, eu fiz nos últimos 10 anos. E para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, 6 vezes isso deu certo, o time que foi ganhou o Star Game ganhou o título, e outras 4 vezes, não. Então, não significa nada.
Não significa nada, então é isso.
Apenas uma estatística, muito obrigado.
Mas eu acho
então,
que...
Ou seja, não, nesse sentido, é complicado mesmo você dar um peso tão grande como o mando de quadra, porque pode, às vezes, influenciar muito.
Mas aí você também, no playoff, você tem outros momentos em que o mando de quadra, né? Todos os outros rounds, o mando de quadra vale. Só na final que não. Então, assim...
Vira meio uma Champions, né? Nesse sentido, que faz um jogo fora. Né?
É, pode ser. Ah, enfim.
Abre o espaço do Facebook aí e pede para os nossos ouvintes mandarem as sugestões.
Falando nisso, pensam. Queria mandar um abraço pro melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos, Basquete da Massa.
Você chegou no Brasil e esqueceu dos caras, velho?
É nóis.
Só porque lá tava frio, ele só tinha vocês para conversar, entendeu? Agora ele não tá nem mais para vocês, fique claro isso.
Olha, e só então para encerrar esse extenso primeiro giro de notícias do ano,
enorme.
Com formato novo,
uau.
Eu queria dizer que também quando eu estava pensando essa questão sobre como melhorar o jogo das estrelas, eu pensei o quão ridículo é a gente debater isso, né? Porque a gente não vai nunca fazer nada em relação a isso, a gente vai
claro
levantar
vai.
Mil posições. Pode fazer quem
posso
ganhar.
Mandar um e-mail.
Exato.
A gente é o veículo de imprensa de basquete especializado mais importante do Brasil, Miguel.
Yeah. Still.
Yeah. Porra.
Yeah. Pelo menos pra gente.
É claro.
Isso tem sido dito. Vamos então ao nosso primeiro intervalo musical, como eu disse, vai homenagear o carnaval. Para começar, nós vamos homenagear o carnaval na Bahia, que também foi homenageado pelo nosso bloco. Nós vamos com o hino de todos os carnavais da Bahia. Nós vamos com Chame Gente, com um monte de gente cantando pra vocês. Tentem identificar.
Ei, chame gente! Alô, alô, alô! Chame gente! Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia.
de todos os santos encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia, pelas minhas, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho.
A fé de caminhão não pode faltar, a fé, o carnaval vai passar. Na céu do Campo Grande somos os filhos de grandes de Dodô e Osmar. No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia, pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho.
De caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar.
Na céu no Campo Grande somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. Por isso chama, 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 chama gente, e a gente se completa enchendo de alegria. Abraça aí o poeta, é verdadeiro. Chama, chama, chama gente, e a gente se completa enchendo de alegria. Abraça aí o poeta. Enchendo de alegria, a praça e o poeta. É um verdadeiro chame, 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 gente, e a gente se completa, enchendo de alegria, a praça e o poeta.
Ah, imagina só, que loucura essa mistura, alegria.
Alegria é o estado que chamamos Bahia.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime Que Não Estou Sonhando, quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial. Como eu disse, esse é um programa de muitas novidades, coisas novas, variações nos quadros.
Boa.
Então, com vocês, o novo apresentador do Dime Que Não Estou Sonhando.
Ou não.
Só que não.
Pois é, Miguel, as mudanças elas têm que acontecer gradativamente, entendeu? Aquela coisa muito choque, assim, não pode.
Vai assustar, vai assustar,
exatamente,
né?
Exatamente, tem que ser devagar. Por isso que eu tô aqui hoje, novamente, para apresentar o Dime. E estamos no clima do All-Star Game, né? E o fim de semana das estrelas não é muito diferente do nosso fim de semana, né? Do meu, do seu, do ouvinte. O sábado é sempre melhor do que o domingo, isso é um fato. Então a gente vai ouvir o melhor momento do sábado das estrelas, aquela enterrada do Aaron Gordon, que vocês sabem muito bem do que eu tô falando, e que quase derrubou o Air Canada Center.
Vamos lá.
The Orlando Magic mascot, he's getting a workout. He's doing his thing, though, man.
But he's just standing there, Kenny.
No, but that cover board and doing that, come on, man.
No, that might be Alfred Payton in that mascot.
Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. We did not
talking about?
Hey, Kevin Hart. Can you please tell Kevin Hart we don't get to leave the table and go high five the contestants?
Hey, listen. Kevin, I was 2 seconds right behind you.
Olha, se o campeonato de enterrada tivesse acontecido na Espanha e acontecesse a mesma coisa, acho que a gente ia ter um novo Dime que não estou sonhando.
É, foi bem por aí mesmo. E é engraçado, né, porque dos narradores ali da TNT era o Kenny Smith, o Charles Barkley, aquela turminha, e ele fala, o Kenny Smith fala uma hora ali que eu vou falar igual em 2000, it's over, que foi quando ele falou na enterrada do Vince Carter, né, em 2000. Ele também fez essa mesma fala e ficou meio que famosa essa fala daí. E no fim das contas, foi todo esse oba-oba pro Aaron, mas ele perdeu, né?
Ele perdeu.
Mas eu acho que foi meio injusto, né? Porque o Lavin ganhou. Mas ele deu 3 enterrados da linha do lance livre, cara. É. Ele faltou criatividade pra ele.
A linha do lance livre já é carne de vaca.
Não,
né?
É carne de vaca? Combinar. O cara chegou uma hora e falou assim, tá bom, o que eu vou fazer? Lance livre. Ah, tá, empatou de novo. O que eu vou fazer? Lance livre. Ah, empatou de novo. O que eu vou fazer? Ele, pô, 3 vezes, cara.
Agora levantou. Essa é a altura que foi a perna do cara, velho.
Essa enterrada é a coisa mais sensacional. Ele joga as duas pernas.
Ele passa sentado em cima de um boneco, gente. Ele passa sentado, como se tivesse uma
cadeira.
Mas
eles mesmo falaram na transmissão, eles falam, ah, ele deveria ter ganhado, ele fez a enterrada mais espetacular da noite, só que aí fica esse negócio de dar todas as notas altas. E a enterrada que ele dá a última, o Aaron Gordon, que ele não toma todos os 10, ela também é incrível, cara, porque eles mesmos falam que ninguém nunca viu aquela enterrada, que ela só não é isso, ela só não é de força pra caramba, pulando da linha do lance livre, mas ele joga a bola pra baixo, joga pra cima, joga pra cima, joga pra baixo, aí ele volta pra cima pra enterrar. É muito movimento num salto.
E aí o Lavin foi lá e pulou do lance livre de novo e tirou um monte de 10.
Exato. Tem um lance desse... O pessoal falou, né, que foi o maior campeonato de enterrada dos últimos tempos e tal. Uma coisa que colaborou muito é que todos os dois, né, no caso, a fase de classificação lá nem foi tão interessante, mas essa final foi legal porque os caras acertaram as enterradas de primeira.
É, exatamente.
Isso faz toda a diferença na hora que você tá assistindo. O cara errar, e aí você já sabe o que ele vai fazer, aí você fica aquela... Ah, aí ele erra de novo. Aí na terceira ele acerta e você fala, ah, mas eu já sabia que você ia fazer.
É. E um dos fatores que também acho que contribuiu para ser um grande campeonato de enterrada é também a injustiça que foi, entre aspas, cometida também. Porque nessa deles empatarem, eles deram muitas enterradas. Essa, por exemplo, do Gordon, que ele passa por debaixo... Ele deu mais 2 enterradas depois dessa, assim. Ele teve que inventar ali na hora. Então, também a gente viu muito enterrada. Porque o começo, você, amigo ouvinte, que estava acompanhando, achou alguma semelhança entre o campeonato de enterradas e o American Idol, por exemplo. Porque antes de cada primeira enterrada, era um vídeo de 5 minutos do cara falando, a primeira vez que eu enterrei, eu tinha 12 anos. A emoção foi tremenda. Desde então... Eu busco essa emoção todas as vezes. Sabe, não interessa, assim, a história do rapaz com a enterrada. A gente quer ver a enterrada. Por isso que, assim, o final foi bem surpreendente, porque teve muito enterrado.
Não,
né?
E aquele momento constrangedor do Steve Nash tentando levantar a bola.
Na carretilha.
Estragando a enterrada do cara. Coitado,
mas
do
cara. Mas o
Drummond
ele,
não tinha o que fazer.
Errado, né?
O Drummond tava desesperado. Ele apelou pra paixão nacional canadense.
O Drummond, na primeira enterrada dele, cara, ele não conseguia acertar de jeito nenhum. E teve uma hora que ele falou, não, Dani, eu vou dar qualquer enterrada aqui.
Porque
não
viu
o Gordon também, que ele não conseguiu uma hora. Ele não deu uma enterrada, ele
desistiu. Mas vamos combinar, né? Quem chamou esse cara pra participar do campeonato de enterrada? Não tinha ninguém melhor?
É, então. Esse é um lance do campeonato de enterrada também, né? Cadê o cara do Miami Heat lá?
O Green?
É. Cadê
o DeRozan também, que eu acho
Griffin
que DeRozan
também.
Vai estar no
mas
time.
Eu acho que
mas esse é o problema do campeonato de enterrada. Mas pegar os melhores não vão.
Mas pegar os meninos novos, porque o Gordon é rookie e o Lavin é segundo ano.
Não, o Gordon é segundo ano dele
segundo
também.
Os dois são segundo ano. Isso é uma coisa boa, porque você pega dois caras que não tem espaço na liga e talvez um jeito dele aparecer pra galera é nesse momento,
mas,
né?
Mas, por exemplo, em comparação com o campeonato de 3 pontos. O 3 pontos, cara, esse campeonato...
São os melhores.
Eram os melhores arremessadores de 3 pontos da NBA. Eles estavam lá competindo, entendeu? Aí não tem essa, ah não, eu sou muito bom, já ganhei, eu tô fora. Não, o cara tava lá e a competição foi foda também no 3 pontos.
Mas será que ano que vem pode ser também um ano pra... Porque assim, Lavine se tornou o primeiro, eu acho que ou da história, ou há muitos anos, a ganhar duas vezes seguidas.
Não, no... acho que o Nate Robson fez isso também, não fez?
Não, teve mais gente que fez. Não sei se seguido, mas teve...
Não, seguido. Que ganhou seguido. Mais de uma vez, teve vários, mas acho que duas vezes seguidas é bem raro, se não inédito. E então talvez traga um tempero a mais e os caras mais famosos também queiram participar de novo também.
Não,
sei
e a enterrada, rapidinho, ele também tem a ver com a temporada até ali. O Will Barton, por exemplo, tá fazendo uma boa temporada e ele tá enterrando muita bola. O Drummond também, obviamente todo mundo tá vendo que ele tá arrepiando e tá enterrando muito. Então ele não é só, quem são os melhores caras de enterradas. É quem, até aqui, nessa temporada, fez enterradas que ficaram... Ali, o Aaron Gordon mesmo foi, ele pegou uns 3 vezes top 5 da NBA com enterradas. Então, e o Zach LaVine, óbvio que aí já era o campeão, e o que ele faz é isso, basicamente.
Michael Jordan, 87-88, depois o Jason Richardson, 2002-2003, e depois o Nate Robson, 2009-2010. 3 caras já tinham ganhado 2 vezes seguidas.
Muito bem, então. Então eu dei uma informação que, mais uma vez, não levou você a nada.
Mas tudo bem.
Há quem diga que no mundo da informação nada leva a nada e nós perdemos um conhecimento no mundo da informação. Mas, como estamos filosofando demais, vamos para um quadro mais leve depois do adendo de Marcos do Amaral Jorge.
É que falando do sábado ainda, cara, eu gostei tanto do sábado que até o campeonato de habilidades eu achei divertido, sabia?
Mas é divertido, cara.
Pivô ganhou, porra.
Pivô ganhou, cara.
Chupa todo mundo aqui nessa mesa.
E eu gosto pra caramba desse cara, esse cara Anthony Towns aí. Eu achei ele
futuro da liga.
Exatamente.
Futuro da liga.
A comemoração quando a bola cai é muito boa, né?
Os pivôs invadem.
É um grandes momentos de espontaneidade do evento foi aquele.
Foi ali, naquele momento, todos os pivôs conseguiram descarregar todo o ódio que eles têm do mundo, dos armadores que viveram zoando. Pivô não tem que bater bola. Pivô é burro, não sei o que. Ganhou.
Mas ele sai ali depois da bandeja, ele joga a bola no meio da quadra e sai correndo atrás pra tentar ganhar na velocidade do armador, né?
Muita gente fez isso também, os armadores inclusive. Jogar a bola no meio assim e depois sair correndo, se você prestar atenção, vários caras fizeram isso.
É, tem que prestar atenção.
Tá na regra, tá podendo.
Então beleza, tá valendo. Ganhou, já era.
Exato.
Muito bem, então com essas belas palavras nós encerramos o Dime que não estou sonhando de hoje.
Agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
É isso aí, este é o Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues, que traz aquelas fofocas quentes da semana ou assuntos pra lá de trash e pra lá de talk também. Quem traz hoje o Trash Talk pra gente é Rafael Gonzaga.
Olha, que novidade, rapaz.
Isso é novidade. E aí tem novidade.
Isso é novidade. Eu tô super empolgado com esse novo formato. Só, né? Tá bom.
Não, eu também.
Miguelito, vamos falar Trash Talk. O que nós falamos no Trash Talk, Miguelito?
Coisas trash e coisas talk. Também. Boa. É a recente que eu fiz.
Boa.
Nós falamos de murmurinhos, boatinhos... e coisas a respeito do que rola na NBA, e é isso que a gente vai falar nesse Trash Talk, porque quinta-feira, como vocês provavelmente sabem, é o fim da janela de transferências na NBA.
Eu não sabia, não.
Pois
tava pulando
dia
carnaval.
18, quinta-feira, e se encerra, não pode mudar ninguém, não vai sair ninguém, não vai entrar ninguém.
Ah, é?
E aí, nessa época, o que acontece são os muitos boatos para todo mundo querendo antecipar, todo mundo querendo ser o adivinhão e saber quem é que vai para qual lugar. E aí surgem grandes novelas mexicanas, Miguelito.
México.
E aí eu queria que você fizesse uma ligação direta aí pro nosso querido Rodolfo Rodrigues, pra ele, porque a gente vai contar 3 das maiores novelas que estão rolando agora.
Uau.
E aí a gente vai discutir o que vocês acham que elas vão virar.
Beleza.
Beleza?
Ok.
Okay.
Então vamos lá para a primeira novela, Rodolfo.
Sim, primeiramente.
Hola,
queridos amigos de Brasil.
Feliz ano novo.
Sí, feliz año, como se dice en mi lengua. Bueno, vamos.
Vamos para la primera novelita, então, Rodolfo.
Los lances libres de la vida.
Qué bonito. Os lances livres da vida, e no bom português, Rodolfo, é porque o cara que é o melhor arremessador de lance livre da liga, Dwight Howard, é o grande medalhão à venda no momento. Como vocês provavelmente estão vendo por aí, O Houston tá querendo se desfazer do Grandalhão de qualquer jeito. É, ele tá no contrato expirante de o último ano dele, tem 22,3 milhões de dólares esse último contrato dele. Nossa, e agora safado. No off-season, no meio do ano, ele vira agente livre. Então, nem o Houston vai querer renovar com ele, e aí tá querendo ganhar alguma coisinha ali nessa troca. E aí, tá tentando atacar pra todo lado, ainda
Bauru.
Mais porque...
Flamengo, eu ia falar Bauru. Flamengo.
Bauru. O mais cotado, que, quer dizer, o mais cotado não, o que já foi mais cotado e nos últimos tempos perdeu força foi o Celtics, que quer pegar um pivôzão ali pra ser franchise player, que quer ser um cara, ser o estrela da equipe, quer não, se livrar do não, David não. Lee, que também é um cara
tá
que
ruim,
custa
pra tá Howard de franchise player, você já deu errado.
Já
gente,
foi.
Já
e aí pra quem não Orlando, sabe, só. O Celtics tem 4 escolhas de primeiro round no draft desse ano.
Uau.
Então ele tem 4 escolhas de primeiro, então ele tem muita moeda de troca.
Que organização, hein, Rafael?
Que organização, meu amigo. Porra. Isso aqui é uma franquia mais vencedora da história, né?
É isso.
Bom, só pra passar rápido, os outros times que aparecem como possíveis candidatos ali pro Dwight Howard pintar é o Chicago, que envolveria o Noah, que nem tá jogando, e o Gibson, machucou. Além do primeiro round, mas ele, quando ele machucou, ele já tava no banco, jogando 10 minutos por jogo.
É
o Charlotte, que também tá querendo se livrar do Al Jefferson, porque é caro pra cacete e
bom jogador.
Tá velhinho.
Mas é bom jogador.
O Orlando, que ninguém entendeu direito, o Oladipo bancou. E aí ele também tá querendo negociar alguns caras ali, o Tobias Harris, o Channing Frye. E estão falando até do Aaron Gordon, que
não,
agora tá
não,
crescendo.
Não, não.
Pois é. E o Atlanta, que também tá tentando se livrar da trinca dele, do Jeff Teague, o Horford e o Paul Millsap, de qualquer maneira. Então, esses todos aparecem, mas, a que tudo indica, o final da novela vai ser o Grandalhão ficar em Houston mesmo, que ninguém quer ele.
É só uma coisa, fui pro Ano Novo, Carnaval, quando eu volto, Boston Celtics é terceiro da conferência.
Exatamente,
isso aconteceu?
O que aconteceu?
Em nome disso, é uma organização vitoriosa que
não, depois
sabe
da
preparar
Páscoa,
talentos.
Eles estão na liderança da conferência, é isso?
É isso.
Nem tanto.
Não, mas voltando ao assunto do Dwight Howard, eu acho que de todas as opções que você deu aí, ninguém vai querer trocar, não. Pra quê? Não faz sentido, né?
É verdade.
Eu não gosto desse cara nem a pau, velho.
Acho que Bauru encaixa.
Bauru.
Mas vamos para a segunda novelinha.
Ou basquete chinês também, né?
Olha, basquete chinês é uma boa. Vamos para a segunda novelinha, por favor, Rodolfo. Qual é o tema dessa novela?
El Melo de Lo Garden.
É isso aí, porque é uma novela que acontece todo ano, na verdade. Está chegando o final da data de transferência, todo mundo começa a falar que o Carmelo já é certeza que vai sair do Knicks esse ano. Com certeza ele vai. E esse ano foram criativos, porque o boato que rolou é que teria uma troca tripla. E o Carmelo indo para o Cavs, porque parece que é o único... Que ele não vetaria, porque ele tem no contrato uma possibilidade de
escolher?
Vetar a troca.
Olha,
tá no contrato
gênio.
Dele com o Knicks, ele pode vetar qualquer troca. E ele quer. Dizem que ele gostaria muito de jogar com o LeBron.
Oh.
E aí ele iria.
Que ele não precisa se esforçar muito.
O Vitor.
O Kevin Love iria pro Boston, porque, enfim, era o time que ele tava considerando ir antes de fechar com o Cavs. E aí nessa brincadeira, o que sobraria pro Knicks? O Mozgov voltaria pro Knicks. E ainda bocanharia ali alguns picks de primeiro round do Boston.
Que merda.
Uma bela de uma merda. Não vai acontecer também provavelmente nada disso. Isso não vai virar nada. O que provavelmente vai acontecer é... Aquele menino, aquele Ben McLemore... Como que se diz aí, Dedé, no seu bom inglês, o nome desse menino?
É o Ben.
O Ben. Ele deve pintar no Cavs. Ele era um cara que falaram... Ah, esse moleque arremessa tudo, é bom pra caçamba e por enquanto tá indo mal. Nos Kings, né, no Sacramento. E o Rubio pode ser que pinte em Nova York, porque o Minnesota quer se livrar do Rubio pra construir direitinho lá em torno dos meninos, e aí pode ser que ele pinte lá por Nova York.
Rubio, pior Rubio. Arremessador da história da NBA.
É verdade.
Que maravilha, hein, Knicks?
Vamos para a última novelinha.
Ele tem experiência com amador ruim, Jeremy Lin passou por lá.
Olha, Rafa, você tá aproveitando pra ter um pouco da experiência que é você chamar próximo assunto, ninguém, próximo ninguém, gancho.
Todo mundo fica cortando, né?
É horrível, né? Eu vou deixar o estúdio.
Vai lá, querido.
Vai, Rodolfo.
3. El Carrusel Westbrook.
Carrusel. Essa foi boa, é um trocadilho bom, né? Carrusel.
Mais ou menos.
Carrossel Westbrook. Beleza. Bom, ninguém tá falando que ele vai sair agora na janela, não. Mas o que acontece? Como o Westbrook e o Durant viram agente livres no final dessa temporada, ou seja, agora, no meio do ano, os dois são agentes livres no Oklahoma. E então, tá todo mundo se movimentando para tentar poder fazer oferta para os dois no meio do ano. Então, todo mundo que tem um cara caro na equipe tá querendo se livrar dele exatamente para poder fazer uma proposta. Um dos casos é o próprio Houston. A ideia de também se livrar do Dwight Howard é para abrir cap, para poder, por mais que vá abrir o cap, você precisa dar uma folga porque você não é infinito, afinal de contas. Então tá todo mundo tentando se livrar desses caras. Então a gente fala do Boston com o David Lee, como a gente falou, que ele tem um baita de um contrato alto. O Suns quer se livrar do Markieff de qualquer jeito. O Charlotte do Al Jefferson, como a gente falou. O Atlanta também com o Millsap, e o Jeff Teague e o Horford. E aonde muita gente fala do Durant é no Golden State Warriors. E aí surge a primeira possível panela que falam que pode rolar.
Tiro no pé isso aí.
Que seria ele ir e o Golden State talvez, obviamente, o Bogut
ser
eliminado.
É tiro no Bogut, é tiro no Klay Thompson.
E o Harrison Barnes.
Mas em time que tá ganhando não se mexe, gente. Pois pra que você vai trazer um cara desse calibre pra um time que
volume,
tá funcionando bem, né?
Quantidade de chute por jogo, vai tirar a bola da mão do Stephen Curry pra dar pro Kevin Durant.
Não,
vai tirar
a bola que do não faz a bola girar, né? Que nem essa galera. O que eu...
Vai tirar o Leandro Barbosa pra pôr.
Não faz sentido.
Quantas vezes o Kevin Durant já foi sexto homem do ano?
Nenhuma.
Quantas vezes o Kevin Durant já foi campeão?
É isso aí. Toma essa.
Lixo.
Mas o que falam agora que pode rolar no meio do ano é o Durant assinar com o Oklahoma por 2 anos com o opt-out, né, que eles falam com a saída, a escolha dele no final do primeiro ano, para ele esperar o Westbrook ir para um time e a hora que ele fechar com o time, esse time abrir cap pro Durant e eles jogarem juntos de novo.
Eles estão querendo jogar junto? Então. Eu tinha a impressão que eles não eram tão brothers assim.
Então eu pensei
assim.
Nisso, não é mais fácil levar alguém para lá então, já que eles
não
querem
ficar
juntos?
Não é, já
o James Harden de volta, pô.
Não, Harden não, vai dar ruim.
É isso, assim, é a primeira vez, a gente vai se adaptando ao quadro, tá, Miguelito? Você desculpa se eu não atendi as suas expectativas.
Não, fique tranquilo, nossa, trazer Rodolfo lindo. Nesse ano de 2016, ele tinha engordado um pouco nas férias dele em Cancún, mas
Carmelo.
Ele tá zerado. Igual o André também, que jogou ontem pelo Corinthians, fez sua estreia.
Também. Bom, tá um pouco fora de forma.
Vamos então ao nosso segundo intervalo musical, como eu disse, homenageei o Carnaval. Agora nós vamos sair da Bahia e vamos até Pernambuco, Recife, e ouvir com Alceu Valença, Anjo Avesso.
Uau.
Safada era a cara do anjo, que no quarto noturno pintou, no meu ouvido falou loucura que amou. Pegou minha mão saindo da troca de baixo, mesmo olhado escandalizado, e até minha gata se escandalizou, e com penacho de índio ele me coroou. Safada era a cara do anjo, que no quarto noturno pintou, no meu ouvido falou loucura que amou. Pegou minha mão saindo da troca de baixo, mesmo olhado. E até minha gata se escandalizou, e com penacho de índio ele me corou. Sou anjo avesso, sou do pão presente, guerreiro sempre caio da semente. Sou anjo avesso, sou do pão presente, guerreiro sempre caio da semente. Do algodão, do pau-brasil, da serpentina que coloriu os olhos do cego, a voz do anão, a vida e o meu coração. E com penacho de índio ele me coroou. Safada era a cara do anjo, que no quarto noturno pintou, no meu ouvido falou louco.
minha mão e saiu na troca. Ele passa um beijo, um olhar escandalizado. E até minha carta se escandalizou. E com penacho de índio ele me corou. Sou anjo avesso, sou tupã presente. Guerreiro sempre caio da semente. Sou anjo avesso, sou tupã presente. Guerreiro sempre caio da semente. Do algodão, do pau-brasil, da serpentina que coloriu os olhos do cego, a voz do anão, a vida e o meu coração.
A estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, o quadro mais glamuroso da história da rádio brasileira e mundial, que sempre vos acompanhou com a voz calorosa e doce de Rafael Gonzaga. Mas como eu disse, esse é um programa de mudanças, um ano de mudanças.
Eu vou ter que intrometer aqui, interromper mesmo, porque eu já fiz esse quadro também, tá? Só pra lembrar os senhores.
Ele começou com o Marcos do Amaral Jorge.
Exatamente.
Hashtag saudade.
Quem foi? Aí que é foda, a gente trabalha pra caramba nesse programa e nunca tem o crédito reconhecido, né? Isso é foda, eu vou embora. Tchau.
Quem foi o...
Peraí que o Leandro ia me inserir, tem um comentário que é maravilhoso.
É que eu tô sem microfone, hoje tô rindo, tô me sentindo Bira no Jô Soares, só eu ouvindo, dando... mas tá tudo bem.
Gostei que o Leandro nos transportou a 1995, João 11:30, nos bons tempos de Bira, que né, depois já virou um produto também, né,
Leandro? Pois é, eu acho que a gente estragou um pouquinho da aura do Bola ao Cesto. Né?
Não, e assim, eu esqueci de Marcos do Amaral Jorge, assim como o torcedor esquece do Paul Westhead como primeiro campeão dos Lakers, só vê quem consagrou o quadro, que na sua época o quadro... Vamos dizer, não era lá
bosta.
Tão consagrado.
Não fez porra nenhuma que preste nesse programa. Tá aí.
Mas então, hoje, quem vai acompanhar você, querido ouvinte, nessa... Querido, querida e querido ouvinte, né? Agora, fico atento também para uma referência de gênero ao nosso ouvinte.
Parabéns, Miguel.
Obrigado. Vamos então com André Cavalieri.
Ô, Miguel, ontem, antes de começar o All-Star Game, antes de toda a papagaiada por Kobe e tal, a NBA preparou um videozinho muito legal, que tinha um senhor falando no vídeo de como que o basquete foi criado, sim, evoluiu, tanto sei que. O senhor chama James Naismith, que é o inventor do basquetebol. E o All-Star Game de ontem foi, do All-Star Weekend, foi em Toronto, né, Canadá, e por acaso James Naismith é canadense.
Ah!
Ou
olha
seja,
só.
O basquete...
E onde você tava também?
Eu tava lá também.
Que ótimo! O Dedé sai do Canadá, mas o Canadá não sai dele, né, gente?
Isso. Então, pra você ver que o basquete deve muito ao Canadá, né? O inventor do basquete.
Nossa.
É canadense. Então, a história que eu vou contar hoje no Bola ao Cesto se passa 125 anos atrás, em 1891, o ano da criação do Bola ao Cesto.
Não o quadro, né? O esporte.
O esporte. E a verdade é que em 1891, James Naismith estava em maus lençóis, Miguel.
Ah!
Estava em maus lençóis. Ele havia acabado de assumir o comando... Quê?
Sabira,
é o Bira, gente.
Deixa o Bira.
Deixa o
Bira. Diz que maus lençóis é muito bom, né? Uma expressão.
Deixa o Bira, deixa o Bira.
Imagina, maus lençóis.
Um lençol mijado, né? Mas segue.
Ok. Então, ele estava em maus lençóis, a expressão que o Bira gostou. Ele havia acabado de assumir, viu, Bira, o comando de um grupo de 18 homens da YMCA.
Exato.
Que mais tarde viria a se tornar uma música do Village People, mas que na verdade significa Young Men's Christian Association, a Associação Cristã de Moços. E na cidade de Springfield era essa YMCA. E essas escolas normalmente serviam como uma opção à vida nas ruas para jovens em busca de trabalho, incentivando a prática de princípios cristãos através de estudos bíblicos e orações.
Que lindo!
Muito bem, jornalista Juliano Gale.
Acontece que era inverno e Springfield é uma cidade super fria no nordeste dos Estados Unidos, na mesma linha de Boston ali, quase na divisa com...
Massachusetts?
Quem? Com o Canadá, Massachusetts.
Não é Springfield dos Simpsons também, é bom esclarecer também.
Não, mas... Enfim.
Era uma cidade no inverno bastante fria, uma divisa no Canadá ali. E na época, 1890, os esportes que existiam eram quase todos jogados ao ar livre. Rugby, futebol, beisebol, lacrosse e tal. Lacrosse é aquele lá que joga com...
Muito bom, ele falando beijo, futebol, lacrosse.
Lacrosse é aquele que joga com umas redinhas, assim, tá ligado? A bola, seja com uma haste, uma rede no final...
O
joga
American Pie, pra quem não lembra.
Isso, a referência de Rafa
Gomes. Referência importante.
Bem, em outras palavras, a turma de 18 homens estava puta. A grande maioria estava desempregada, boa parte estava longe de casa, frio pra cacete, sem poder praticar esporte, estava impossível de aguentar e a galera estava saindo na mão o tempo todo.
Au.
E daí o diretor dessa escola contratou o Naismith e pediu pra ele criar um esporte indoor que pudesse servir de distração pra essa turma. Só que ele tinha algumas exigências. Ele falou assim, olha, esse esporte não pode tomar muito espaço, ele tem que ser aprendido rapidamente, ele tem que fazer os alunos entrarem em forma e ele não pode ser violento. E ele tinha que fazer isso em 14 dias.
Ah!
Ele estava em maus lençóis, Bira. Ele estava em maus lençóis.
Entendi.
Péssimos lençóis.
Em péssimos lençóis.
Obrigado, Bira.
Então, para começar o primeiro jogo, o Naismith, ele eliminou qualquer coisa que dificultasse o aprendizado daquele esporte. Porque os alunos teriam pouco tempo para aprender. 14 dias eles tinham que estar jogando aquele esporte. Então, ele falou assim, ó, não pode ter taco, raquete, nada que se intrometa ali entre o atleta e o bagulho que eles estão jogando, porque isso dificulta um pouco. Então, ele falou, ó, vai ter que jogar com a mão, até porque com o pé também é mais difícil, então vai ser com a mão mesmo. E eu tenho que pensar de um jeito de fazer o negócio não ficar violento. Você quer falar o quê?
Não, uma dessas, ele não inventou o handball, né, também, que eu acho que é mais fácil, mas tudo bem.
Pode ser, mas ele vai explicar por que ele não inventou o handball.
Ah, então vamos que vamos.
Porque não pode ser violento. E o handball é um esporte de bastante contato, né? Os caras ali já estavam saindo na mão. E ele pegou o esporte que eles tinham. Na época tinha o rugby e o que eles chamavam de rugby americano, que é o futebol americano, chamava de rugby americano. E ele falou assim, por que o rugby é violento? Ué, porque os caras podem correr com a bola na mão. E daí o outro tem que parar ele dando teco, dando porrada e tal. Então o que eu vou fazer? Meu esporte, o cara recebeu a bola, ele não pode correr. E na época era isso, não tinha drible ainda, o cara não podia sair batendo, o cara recebia a bola e tinha que ficar parado. É assim que é o netball até hoje, que é meio que um basquete só para mulheres, não tem tabela, é assim até hoje. Então o cara falou assim, então você não vai poder correr, já vai diminuir bastante essa parte do contato. Também ele decidiu que não poderia usar os punhos em contato com a bola, não pode de mão fechada, essa regra existe até hoje, você também não pode usar os pés, só pode usar a palma das mãos. Ele também concluiu que uma bola grande, leve, macia, como a do futebol, seria mais segura. Ele também garantiu uma redução grande no contato ao fazer com que o objetivo do jogo estivesse acima dos defensores, que era depois viria a ser
mais
acerto.
Alto.
Então os defensores não tinham como te parar no momento. Se você, a partir do momento que você jogou a bola, não adiantava o cara te dar a porrada, porque o objetivo já estava ali acima do que você poderia fazer, teria que ser antes. Então isso diminuía a possibilidade, primeiro, dos defensores baterem em você, e em segundo, do atacante jogar a bola de propósito no defensor, falando que estava tentando acertar o gol ali, porque...
Mesmo não de propósito, ia acertar, né? Como no futebol, você toma uma bola no saco.
Exato. Quando colocou pra cima ali, isso tudo mudou. Então, com isso tudo em mente, e 13 regras básicas escritas, 12 dias depois de ter aceitado o desafio, ainda conseguiu adiantar 2 dias, Leandro? Bira, desculpa. Em dezembro de 1891, o primeiro jogo de basquete... o primeiro jogo de basquete da história aconteceu. Todos os 18 alunos jogaram, 9 caras de cada lado. 3 na defesa eram os guardas, 3 no centro eram os centrais e 3 no ataque eram os avançados, os forwards.
Olha, faz todo sentido agora.
Faz todo sentido, pô. E daí o Naismith não havia achado 2 caixas para pendurar nas paredes e acabou pendurando 2 cestas que eles usavam na época para coletar pêssegos. Uma passagem curiosa e famosa aí, que eles usaram 2 cestas de pêssegos nesse jogo. E a partida teve muitas faltas. Os garotos corriam muito com a bola, havia teco, havia chute, havia soco. Em pouco tempo, tornou seus salvos quem puder. Tinha olho roxo, o rapaz locou o ombro, dali mais adiante o menino levou uma na cara e desmaiou. Mas esse era só o começo, enquanto a regra não podia, aquela regra que não podia correr com a bola, quando ela ficou mais clara e começou a ser obedecida, tudo mudou e ele conseguiu, foi um verdadeiro sucesso. 2 anos depois, o esporte já havia se tornado internacionalmente conhecido e em menos de 15 anos ele já apareceria pela primeira vez nas Olimpíadas, não como um esporte oficial ainda, mas como um esporte para demonstração. Apenas 15 anos depois da primeira partida já apareceu nas Olimpíadas. Da nossa parte, então, Miguel, fica um muito obrigado ao Dr. James Naismith, aos rapazes que se arrebentavam na porrada no inverno de 1891, e ao frio maldito de Springfield, Massachusetts.
E ao Canadá, por nos ter dado ele, Steve Nash, o rapper Drake e muitos outros. Né?
O Justin Bieber, Celine Dion.
Celine Dion.
Só uma curiosidade que o Dedé não falou. A altura do aro, ela é a mesma desde este primeiro dia. E é 3 metros e 5, porque era a altura possível para se encaixar a cesta de pêssego dentro do ginásio que o Naismith fez o
Exatamente,
o
era 10 pés, que é a altura que é até hoje, 3 e 5.
Exato.
Muito bem, André Cavalieri. Você foi muito bem.
Obrigado.
Quase nos embalou como saudoso... grande feitor desse quadro, Rafael Gonzaga.
O Marcos Jorge, gente. Marcos.
O melhor
feitor.
One and only.
Fui embora já. Nem vou falar nada.
Eu devo dizer que uma vez, de passagem pela Inglaterra, vi mulheres jogando netball num estacionamento e custei muito a entender. Eu não sabia inglês. Não adiantava perguntar porque eu não sabia inglês corretamente e demorei um pouco para entender as regras. Tive que pesquisar depois. Achei muito interessante. Não sabia que era uma...
Uma regra desse começo.
É, que tava. São esportes, de certa forma, fazem parte da mesma árvore genealógica.
O basquetebol para mulheres, inclusive, Leandro, surgiu 10 dias depois do primeiro jogo do basquetebol para homens, que o sucesso foi tão grande que começou a reunir gente da cidade, as mulheres, pô, e mulher não pode jogar esse jogo, não? E o cara, o Naismith falou, pô, claro que pode. E o primeiro time para mulheres já surgiu logo na sequência, o que é bem legal também.
É isso aí, Naismith, ó. Que pra Frentex que ele já era pra ele.
Canadense.
Um canadense, exatamente. Muito bem, com essas palavras de glória ao Canadá, nós estamos encerrando este primeiro Estação Basquete do ano.
Que gostoso.
O 57º programa da história do Estação Basquete nessa Rádio Central 3. Então, para começar a se despedir, eu chamo ele, que já reclamou, já fez piada e agora se calou de novo, Marcos do Amaral Jorge, para dar o seu tchau. E é isso aí.
Eu tô tentando lembrar a última vez que eu ouvi a palavra pra Frentex na minha vida. Faz uns 12 anos, mais ou menos. Mas é isso, voltamos, gente. Vamos que vamos. Semana que vem estamos de volta.
Muito bem, obrigado pela menção honrosa, a minha palavra que... por tanto tempo permaneceu aí no limbo. Ele que por um ano permaneceu no limbo canadense desse frio aí maldito que ele já citou, que ontem, inclusive, no All-Star Games estava muito frio. Ele é André Cavalieri. Mas antes dele dar o tchau dele, vou lançar uma novidade. Mais uma novidade.
Lança. Só para vocês que estão ouvindo agora.
Novidade. Sim, para vocês que estão ouvindo até agora o programa, tem uma novidade que é com que roupa o Dedé está...
Olha, que ótimo.
Essa novidade vai acontecer da seguinte forma: toda semana o André vem com uma camiseta diferente aqui de um time de basquete, e você, ouvinte, vai tentar adivinhar ao longo do programa, pelas câmeras, qual a camiseta que ele está usando. Não só o time, mas também o jogador desta camiseta que ele está usando.
E ganha a camisa, quem acertar?
Ganha aquele boné, da Rádio Central 3. O boné da Rádio Central 3, né, que está sendo feito há alguns anos.
É preciso reforçar para o ouvinte da Rádio Central 3 que a Rádio Central 3 tem câmeras no estúdio, porque senão vocês vão ter que ficar tentando adivinhar a camiseta sem me ver. Vai ser sacanagem. E aí você entra... A Rádio Central 3 transmite os programas via canal da Central 3 no YouTube.
Ao vivo. E em cores, né? Cores mesmo.
Cores. Ao vivo e cores.
Muito bem. Então, com qual camiseta... Revele ao nosso querido ouvinte com qual camiseta você veio hoje, André Cavalieri.
Perfeito. Na semana que vem, a gente vai falar no começo do programa para eles irem pensando.
Exato. É que é novidade, né?
É. Eu estou com a camisa do Toon Squad. E o número da minha camisa...
Saudoso Toon Squad.
E o número da minha camisa é o número 1, que não é do Michael Jordan, é o do Pernalonga.
Não, mas o que, que é o Toon Squad, querido?
Ah, o Toon Squad é o time clássico, esse time tinha
o cara que você tá
time
escutando...
tinha Michael Jordan, time bom,
velho. Se você tá escutando esse programa e você não sabe o que é Toon Squad, você vá pro inferno, desliga esse programa e vai assistir os maiores clássicos. Isso, gente. Carnaval ainda tá rolando. Resbelinho do carnaval ao vivo aqui mesmo. É Space Jam é o filme, Dedé. Gustavo. O jogo do século.
É o time que defende todos nós.
Dos monsters. Monsters.
Exato.
Muito bem.
É isso aí, então?
Posso dar minha boa noite agora?
Fica à vontade.
Primeiro eu queria falar que o Kroves...
Primeiro.
Eu queria falar que o Kroves ficou um ano sem me ver, e daí eu vou aqui preparar a tarde inteira a porra do meu quadro, e ele fica mexendo no celular, entendeu? Sendo que o celular do Kroves não é nem um smartphone, não tem WhatsApp. Depois ele tava jogando cobrinha enquanto eu tava.
Cara, esse programa já deve estar com uma hora e meia, velho.
Com certeza, ele tava jogando cobrinha.
Com certeza. Então,
tudo bem que é o puta jogo, melhor jogo de... Mas tudo bem, tirando isso, foi um prazer estar de volta, foi um prazer o ano novo, prazer o carnaval, muito obrigado, Leandro, um beijo. beijo, Biro, um beijo, Rodolfo, um beijo, até semana que vem.
Olha, muito bem, mandou um beijo pra todo mundo, especialmente pra você. Ele que voltou como um grande baixista do sexteto, do João 11:30, ele é Leandro Bira e a mim.
Valeu. Sabe que o Space Jam, Space Jam me fez... Eu não sabia o que era placebo, né? A palavra placebo, não sabia o que
perfeito.
Era.
Ah, perfeito.
Se você não sabe o que é placebo, não procure no Google. Assista Space Jam.
É boa, Leandro.
Que você ganha mais. Um grande abraço a vocês. Foi um grande prazer. Até semana que vem. E ouça a programação completa da central3.com.br, que voltou a partir dessa semana, depois do carnaval. Está cheio.
Voando.
Incrível. Todos os programas estão
incrível.
Aqui. Voando. Okay? É isso aí, ele que voltou, o grande comentarista da revelação, voltou, mas chegou atrasado, né? Como grande revelação sempre sobe a cabeça. Ele é Rafael Gonzaga.
Estamos de volta, Miguelito. Na semana que vem eu estarei de volta a algum lugar que eu vou roubar, quando eu chegar antes do que vocês. Bom estar de volta, quem está de volta também é o álcool em gel, que já está indo, que já está no final de novo. O ano nem começou e já acabou. É incrível o consumo de álcool em gel nesse estúdio. Obrigado, Miguelito.
Muito bom. A gente também vai fazer um quadro que é eu mostrando coisas interessantes que tem na rádio. É esse copo que imita plástico, mas não é. Ele é de cerâmica.
Inclusive é amassadinho ali.
Ele só imita plástico. É tudo
uau,
cerâmica.
Isso é muito legal mesmo.
Confere, vai, passa pro dedo.
Isso é fantástico, velho.
Nossa. Gustavo Bataglia, o seu boa noite final.
E o que você vai mostrar pra câmera?
Valeu, gente. Boa noite.
Muito bom. Nós emocionados estamos de voltar com Estação legal, Basquete. O Marcos é o Derico, né?
Boa, boa. Boa.
É isso aí, queridos ouvintes. Com essas risadas, nós encerramos até a semana que vem com muito mais novidades. Boa semana, bom ano. Até lá.
Valeu.